bem-vindos a mais Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o mais Enemy. Vende menos porque é melhor, é mais lento porque é superior e tá atrás porque tá na frente, entendeu? Não, nem eu.
Fala, galera. Aqui é o Soldado. E pra essa próxima geração, as empresas têm que me agradar. Porque se não me agradar, não vai ver meu dinheiro. Eu finalizo tudo pelo YouTube e foda-se.
Pai, aí brilhou.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno. E se não me agradar, eu finalizo é pelo Twitch.
Com o Ares comentando ainda mais. Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para comentar um pouquinho, para divagar, na realidade, sobre a nova geração, né? Os consoles já saíram mesmo, tem uma porrada de review comparando pescoço a pescoço, digamos assim, os jogos e tal, features, enfim, o que cada um consegue fazer com nos mesmos jogos, principalmente, é o que a gente quer comentar aqui. Mas antes do programa, guys, link na descrição, PicPay, Padrinho, suporte maroto, pra gente continuar com os dois programas semanais e vamos pro papo que eu quero saber como é que o PlayStation 5 é pior, vende 4-1. E segura mais frame.
Deixa de ser tóxico.
Bom, a nova geração começou aí, né, pessoal? Como a gente já sabe, começou a guerra. Você foi entrar nos fóruns, é só tiro pra um lado, tiro pro outro. O que é que vocês estão achando disso daí, bicho? Porque tá ficando bizarro já. A galera, qualquer jogo que sai, tá começando a sair jogos, assim, pros dois consoles, né? A gente tá comentando aqui do Xbox, claro, e do PlayStation. Mas estão saindo jogos cross-gen, né? Tipo o Valhalla, Call of Duty, o Devil May Cry 5 Special. O Assassin's Creed Devil May Cry Special, né? São jogos, assim, eles puxam da potência do console, até porque essas empresas estão colocando jogos pra rodar no 4K nativo, né? E com modos a 120
modos,
frames.
Tem modos.
Modo 120, no caso do Devil May Cry e do Call of Duty, né? Mas o pessoal já tá enlouquecendo, bicho. Você presta atenção, a galera pega os comparativos de performance e tá lá. Caiu um frame num pequeno minuto ali, num segundinho, a galera. Eita, o PS5 tá melhor mesmo. 10 teraflops.
10 teraflops passando de 12. Aí, ó.
Aí começa as especulações. Eu tô dizendo que as APIs do Xbox não estão muito otimizadas, que é por causa, ou então é por causa da memória RAM, que é dividida em 8 em 8, né? 8 tem uma frequência menor do que a do PS5, enquanto a outra metade, os 8 GB
tem uma frequência maior.
Tem uma frequência maior, enquanto do PS5 ele parece ser um console mais tuned, né? Mais ajustado, né? São 16 GB de RAM a todas
RAM
as...
Unificada.
A frequência de todas é a mesma, que fica mais ou menos ali no meio termo. Nem tão lento quanto as 8 do Series X e nem tão rápido como as 8 mais potentes do Series X. Então,
mas
o pessoal consegue...
Aí levanta o questionamento. Será que não é mais fácil de programar, deixar assim, entendeu? Não é mais fácil
o pessoal
do cara...
tava elogiando a maneira de programar do PS5. Diz que nunca foi tão fácil, né? O PS4 já melhorou muito isso aí em relação ao PS3, que era uma máquina terrível, alienígena, quase. Costumo até dizer que o concorrente do Xbox 360 não era o PS3, pelo menos nos primeiros 3 anos, era o PS2.
Era o Wii. O Wii
é aquela coisa, corre por fora, né? Foi um fenômeno. A gente não tá nem aqui colocando Nintendo no assunto, porque a Nintendo vive naquele mundo dela, né?
Em que Miyamoto anda de bicicleta fumando.
Enquanto a gente tá aqui discutindo consoles com 16 GB de RAM, a Nintendo vende muito mais que eles dois juntos, com um console que tem 4 GB de RAM e um micro SD card de 32 para você achar ruim.
Interno, memória mais lenta do que é um flashzão mesmo, cara. Flash, com 1 teraflop. A gente discutindo 12, 10 aqui. Bicho, aí a galera tá nos fóruns, comparando venda, comparando...
Vamos dar o nome aos bois, né? Os fóruns são os fóruns mais movimentados, que é o Reset Era e o NeoGAF, né?
O NeoGAF, que são os maiores. E lá, meu amigo, tem threads e threads da galera. Não, porque o Xbox é melhor. Aqui, eu tenho a prova. Aí o outro, não, o PS5 é melhor. Tá aqui, a prova aqui. Aí é frame, aí... Agora isso, uns caba de primeiro mundo que vão comprar os dois, que podem comprar os dois consoles, tá ligado? Mas fica uma briga de secular lá. Os caba brigam porque acha bom mesmo. Não tem outro motivo, não. Porque, cara, é um console de 400 dólares, pô. Vai tomar no cu, caralho. O cara, o salário mínimo do fudido do McDonald's daquele americano, sei lá, é...
Compra.
Mil e pouco dólares, mano. O cara compra.
Duas semanas lavando prato lá, ele compra.
Pois é.
Duas semanas. Lavando prato, estou trabalhando de manobrista em algum canto, derrubando uma parede, ele compra. E eles se matam lá discutindo o que, que é melhor, o que, que é pior.
Aí no Brasil, que é onde realmente vale a pena a discussão, porque aqui é mal, eu vou chutar 90%, mas é mais. Da galera só vai comprar um console, entendeu? Só vai comprar um dos dois e vai ficar com ele a geração inteira ainda assim, a maioria da galera, entendeu? E aí vale a pena a discussão e tal, o cara conversar, não sei o que, pá, não, a vantagem melhor é nesse ponto e no ponto tal é esse, sei o que. Enfim, eu tô tentando relativizar aqui, mas a gente essa PS5 venceu e vai vencer de novo e foda-se. Mas... E ainda digo mais, se não for... Ó, parece que é uma sina, cara. Deus liberou pro mundo fazer videogame, mas só o Japão. O que tiver fora de lá, não compre não, bicho. Assim, jogo ainda vai. Agora, hardware tem que ser japonês, cara. Por que que Xbox não vende no Japão? É assim, o ano no Japão inteiro, numa semana, vendia 60 unidades, 300, assim, menos que 1.000. Num país inteiro, porra.
Vende dois dígitos, mano.
Mas tá ligado, 200... Como é que é possível, bicho, um negócio desse?
O pessoal diz sinal. Porque... Não, o pessoal diz que é porque o japonês é nacionalista e não aceita
tem
produto
bom senso,
de
né?
fora.
Não,
tô dizendo aqui, é a desculpa do povo, que é, eles são nacionalistas e não aceita produtos vindo de fora. É o argumento chave do povo, mas quando você vai ver qual é o celular mais vendido lá, é o iPhone, que é americano. Uhum. Então não tem desculpa esse negócio, a Microsoft aqui não soube trabalhar bem, assim, desde o Xbox original, ele era muito grandão, né? Começou por lá, né? O Xbox original muito grande, não tinha jogos que atraísse muito o público japonês, tirando o Ninja Gaiden da Tecmo, né? Que o Itagaki, por algum motivo,
se inspirou
o Xbox até hoje, né? Uhum. Mas ele saiu da Tecmo já, então ele tá fora do...
Já, isso faz 20 anos, já saiu.
É. Ele até lançou aquele jogo lá do Wii U, né? Que foi um fracasso, o Devil's Third, mas ninguém ouviu falar porque de tão ruim que era. Mas, enfim, a 360 lançou numa situação até melhor que o Xbox original do Japão, mas ainda assim não foi o suficiente pra segurar o público lá. A Microsoft, na época, comprou várias empresas, já não comprou, né? Ela comprou direito e franquias pra lançar, tipo aquele Blue Dragon, que era até do Akira Toriyama, o traço.
Uhum.
Vários RPGs que só tinham no Xbox 360.
É verdade,
tinha Tales of, que só tinha pra ele, só saiu o PS3 anos depois.
Tentaram mesmo, os caras seguraram um montão de RPG.
Muito
de
RPG que só tinha pra ele.
Nós vamos entrar no mercado japonês. O japonês olhava assim e disse, não, eu prefiro esperar. Eu aguento. Não,
não,
né?
Eu tava dizendo antes, a concorrência do 360 e do próprio PS3, nos primeiros 3 anos, foi o PlayStation 2. No lançamento do 360, que foi em novembro ou foi dezembro do 2005 ou 2006,
2005.
O
só
console
primeiro.
Mais vendido daquele período não foi ele, foi o PlayStation 2.
Uh-huh.
E do ano seguinte também. O PlayStation 2 era um monstro, entendeu? Então, o PS3 tá brigando também com ele mesmo ali, com a Sony, porque o PlayStation 2 era uma desgraça de venda, né? Ele jogo direto saindo. O próprio God of War 2 saiu assim, perto do 360, ou um pouco depois, não lembro. Então, o PS3 só pegou mesmo embalo, depois que as empresas começaram a entender melhor aquele hardware bizarro dele, e os jogos bons começaram a sair. Foi onde a Sony começou a investir nas first party, começou a sair aqueles clássicos, né? O Uncharted, God of War 3, começou a sair aquelas franquias fortes mesmo da Sony, apareceu no PS3, né? Então,
levou uma surra muito grande, cara.
Só não tomou surra maior porque o 360 tava com aquele problema de hardware, tá? Até vendo um vídeo ontem que contava a história do 360 e os percalços. O console foi produzido nas pressas sem testes, né?
Exato.
Não teve modelos para testes, assim, duradouros,
foi,
né?
Foi muito assim, montou, juntou, montou, rodou, faz aí, velho. Pronto. Então a gente tem que lançar primeiro que a Sony. Aí a Sony lá, também, tu quer ver? Foi uma merda maior? Toma aí essa arquitetura aí, ó.
E é porque
bem
o PS3
saiu
um ano depois do 360, né? Eu acho que hoje em dia seria inconcebível pensar que um PS3 sairia um ano depois do Series X. Seria um baque muito grande, entendeu?
Sim,
Muito mais hoje do que na época.
Sim.
Mas é isso aí, o pessoal tá nessa briga aí de Series X e PS5, começou a todo vapor e não tem jeito, bicho. O pessoal veste a blusa da empresa mesmo e foda-se, né?
Mas sabe o que é que me deixa mais puto? Não é nem puto, porque eu não vou ter nenhum dos dois, mas...
Mas diga isso não.
Não vou ter nenhum dos dois no lançamento.
Não, é tudo bem.
Vou ter futuramente um dos dois. Mas pra mim, o ponto-chave, que assim, vamos falar pela nossa realidade, né? O ponto-chave pra mim, pra escolher um videogame, são os jogos. Aí o cara diz assim, ah, mas tu não vai jogar Halo no PS5. Ah, não vou. Do mesmo jeito que eu também não vou jogar God of War ou Uncharted no Xbox, né? No Series X. Porém, jogo vai ter nos dois, dependendo do seu gosto e da sua preferência. Mas pra mim, cara, o diferencial tem que ser o que a máquina oferece além do ato de jogar em si. Tipo, se a empresa tá fornecendo um serviço de conexão melhor, mais refinado, sabe assim, vocês estão entendendo o meu ponto?
Sim,
são
sim.
São coisas além do que só o ato de jogar. Eu não tô falando de uma lojinha com jogos a um preço de custo menor, não. Eu tô falando, tipo assim, tava até comentando com o Bruno antes de começar a gravar, que as empresas de jogos de luta vão ter que trabalhar nessa questão de rollback pra galera poder jogar online, um contra o outro. Aí vem aquela coisa, o que que a Sony tá pensando disso? O que que a Microsoft tá pensando disso? Será que o serviço tá valendo a pena? Será que tá valendo a pena o cara pagar a Plus ou pagar o serviço equivalente da Microsoft? Sabe? Eu acho que a galera tinha que se focar nisso. E não só nesses bait de console wars. Porque isso aí, cara, sério mesmo, isso aí é uma parada totalmente irrelevante, sabe? E as empresas, eu acho assim que a empresa, ela acaba usando essa console wars...
A briguinha da galera.
Pra se esconder de uma responsabilidade de buscar melhorar, tá entendendo?
Pelo menos você assim. Vê o Yoshida, que é um dos manda-chuva da Sony, lá comprou um Series X. Aí, galera, que eu comprei aqui.
Meu novo amiguinho no meu quarto Series aqui, do lado do PS5.
Dele. Agora, enfim, mas você compra o console que atende mais seu gosto, né? Não tem, realmente, essa isso. É a chave, né?
É o grande ponto,
adianta,
né, na verdade.
Se você gosta mais de FPS e esportes ou aqueles jogos mais brucutu, o Xbox é a plataforma certa, né? Tem sempre aquele Gears of War, tem aqueles jogos de tiro e tal, serviço.
Fazer um ponto aqui agora. Mas qual deles não vai ter no PlayStation 5?
O Gears of War é um deles, né? Mas vai ter no PC, né? Assim, quando a gente fala Xbox, a gente tá falando aqui da caixa e do PC.
E do PC.
Da plataforma PC, né?
Exato.
O PC é um Xbox. E tem muita caixista aí que bate pé no chão e fica com raiva quando a gente diz, mas não é, não. É o Game Pass e o Xbox, ele é parte fundamental da plataforma PC.
Não acredite em mim, não acredite em mim nem em Bruno. Quem diz isso não somos nós, é o Phil Spencer. É o diretor da divisão, entendeu? Do Xbox. Ele é pago pra tomar de conta do videogame. E ele disse que o Xbox é uma caixa com Windows.
É um dos serviços que ele oferece, né?
É um PC, entendeu? Não à toa, até colaram essa semana lá no grupo. Não, os jogos da geração anterior estão rodando muito melhor no Xbox Series X do que no PlayStation 5. É claro, porque ele é um PC. O PlayStation 5, ele tem que fazer uma conversão pra poder... Aí perde desempenho no
SSD. E o jogo do PS5, do PS4 pra rodar bem no 5, ele tem que ter sido produzido com frame rate unlocked, né? Tipo Sekiro, Dark Souls 3, ou então o próprio Ghost of Tsushima, entre outros, né? Aí o console vai jogar o frame rate lá pro alto. Se ele for um jogo travado, ele vai rodar do jeito que ele era, né? No PS4. Ele roda igual no PS4, como o Bloodborne, né? Por exemplo.
Aí se eu ver, por exemplo, a questão de que tá até um PC, que o serviço deles, o Game Pass, vai ter o...
É unificado, unificado.
Vai ter tipo uma EA Pass, uma coisa assim, do tipo, que
o
lançamento já vai sair direto no Game Pass.
Não,
tá,
tinha o EA Pass, só que o EA Pass perdeu muita força, porque ele tava competindo com o Game Pass, entendeu? Eu não sei se é EA Pass, não, mas é o serviço da EA de lançamento. Aí foi que a Microsoft engoliu o serviço da EA e incorporou, entendeu? Pronto, foi isso. Agora
é
unificado.
Falando. Antes, assim, alguns lançamentos não saíam direto pro Game Pass.
Sim,
mas, por exemplo,
sim,
jogos da EA agora vai sair automático.
Vai.
Saiu
sim,
pro Series X, vai sair pro Game Pass.
Isso
aí
é uma vantagem
mais
muito boa, cara.
Que fica naquela, tipo, vou pagar o Game Pass. Tá,
mas vale a pena, o que eu venho dizendo aqui há meses, cara. Se você tem um PC, até um PC, é no PC mesmo. Por exemplo, eu tava querendo jogar aquele, tava comentando com o menino, Pathologic 2. Eu vi um review, achei muito massa, digo, porra, cara, legal. Fui lá, vi na Steam, tava R$90, eu acho. Digo, pô, vai tá caro, hein, meu peixogo. Vê se tem no Game Pass aqui. Eu tava lá, digo, olha aí. Aí, entendeu? E os R$29 já estavam pagos, fui lá e joguei. Tô jogando, na verdade, né?
E uma
aí compensa.
É enorme, viu, meu amigo?
Sim,
enorme.
cara, jogo Microsoft e de estúdios muito bons, cara. A biblioteca é bem selecionada. Assim, lógico que como toda biblioteca tem jogos que não são tão bons, mas assim, 80% dos jogos que tem lá são no mínimo relevantes, entendeu? No mínimo. Só tem muito, muito jogo bom ali, cara, na biblioteca do Xbox. Principalmente na do videogame, que tem mais jogos ainda que a do PC, entendeu? Mas que não, assim, é pelo que os benefícios do PC ainda é vantagem também. O console tem mais jogos, obviamente, porque tem mais players. E aí, né, dá pra você contratar mais... Como é que eu posso dizer? Mais empresas. Pra mais jogos e mais empresas, né? O PC saiu do beta agora. Tá, saiu do beta, expandiu, ganhou mais jogos e tudo. Mas tá alcançando ainda a do console.
It's providing, like, resistance. It's not vibration.
Cara, eu ainda não recebi o meu PS5 ainda no momento da gravação, né? Eu tô esperando, tá? Não sei quando é que chega essa bosta, mas... Eu comentei com o Soldado, não sei se eu falei pro Eduardo. Eu fui na Best Buy uns dias atrás pra ver alguns acessórios, já tava na venda. Eu tava perto dela, eu fui lá entrar só pra ver algumas coisas, né? Tinha lá o PS5 já em exposição e tal. Tinha alguns acessórios, o controle já tinha de muito lá e a câmera e outras besteirinhas. Mas eu tava curioso mesmo pra ver se já tinha um dock, né? De carregar o controle. Sem fio, né? Você coloca no dock, ele carrega. Mas não tinha. Mas o PS5 tava lá em demonstração, dava pro cara testar, sabe? Bicho, eu falei pro Soldado. A revolução não é os gráficos, que são bons, lógico. Isso aí a gente já sabe tudo. Mas é o controle, bicho. É uma experiência que você tem que testar. O controle dele é true next gen. É muito massa.
Aí tu associa esse controle com a experiência de VR.
É o kit completo. Não, é isso que eu tô dizendo. Se tu tiver o controle, se tu tiver um fone de ouvido, porque tem aquele Tempest Audio, né? Um sistema de som da Sony aí que realmente ele coloca dentro do jogo, o som é totalmente 3D. Qualquer fone de ouvido funciona, não precisa ser o Pulse, não. Qualquer fone, se for bom, o fone ele é até melhor que o Pulse. Ele vai dar uma imersão incrível. Mas o provável VR2, né, que vai chegar daqui a uns anos, vai ficar dentro do jogo. Mas voltando ao controle, é incrível. O gatilho, a maneira como ele reage, é inacreditável. Você sente, não é rumble, você realmente sente o material nas suas mãos. Eu testei lá o Astro, né, o Astro Bot, muito incrível. Você sente a areia batendo no controle, a textura, entendeu? A água, é muito, muito diferente,
galera, cara. Todo mundo que testou, o Bruno agora confirma, disse que o True Next Gen mesmo, confirmando também o que ele falou, é o controle. Entendeu?
É o melhor controle, né? Nem isso, a ergonomia é o melhor. Pra mim o melhor controle era o do Switch Pro, pra mim o melhor controle disparado. Pode botar do Xbox aí, pode colocar do 360. O Switch Pro, o controller, na minha mão, ele é o melhor controle. Mas não, esse da agora superou. Mais essa tecnologia aí, foda. Quando você dá tiro com a arma, você sente o controle.
A só pressão do gatilho.
Fica tremendo, entendeu? E depende da arma, se for uma AK-47. Isso aí eu não testei arma na demo que eu testei lá. Eu vi o pessoal testando na internet falando. A AK-47 é um tipo de pressão. Um M4 Carbine é outro tipo de reação, entendeu? Cada um tem sua particularidade.
Uhum.
No no Demon Souls, você sente, cara, as correntes. Você tá aqui numa plataforma de corrente, né? Como se fosse um elevador, sendo puxado por correntes. Você sente a corrente na sua mão. Não dá pra descrever. Você sente a corrente. Você sente que tem alguma coisa dentro do controle que simula o arrastado de uma corrente. Totalmente desnivelado. É muito desnivelado, entendeu? Você sente a corrente puxando de um lado e do outro lado tá menos, entendeu? É muito incrível. A Sony aí ganhou pontos muito grandes por esse controle. Eu espero que as empresas invistam nessa tecnologia. Não é gimmick, não é algo que você vê assim de cara que só vai ter nos primeiros jogos e depois vão largar de mão. Não vai ser isso, porque é massa
demais.
É, não é Kinect. E é como se fosse a revolução que o Rumble Pack do 64 trouxe na época. Muita gente achou que era gimmick, mas não era. Chegou e ficou, entendeu? E é isso, bicho. É muito massa mesmo.
Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando nesse controle, tô falando desse jeito aí. Imagina quando lançar aquele Horizon, que vai ter...
Isso, a flecha, né?
Vai ter mergulhar,
flecha.
Escalar, tipo, você sentir a vibração...
Isso. Flecha puxando. A tensão da flecha puxando. O Ares, o Ares é um desses streams que a gente acompanha, né, no Twitch. É o Avoiding the Puddle. Ele tava jogando Demon Souls... tirando como exemplo, né? Ele pegou, um cara doou pra ele, assim, com a seguinte mensagem. Ele não usa flecha no jogo. Ele, não, testa a flecha aí. No Nexus é o hub do jogo, né? Não tem inimigo nem nada. Usa a flecha aí só pra tu ver uma coisa. Cara, quando ele puxou a flecha com o controle lá, a reação dele é muito autêntica. É muito autêntica. Ele ficou assim, sem palavras. Ele ficou, cara, é inacreditável. E pra quem conhece esse streamer, ele é shit talker, né? Ele fala mal, assim, até de coisa que ele gosta, só mesmo pra incitar o chat, né? Mas ele não, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é revolucionário. Eu tô sentindo aqui a tensão da flecha. Quanto mais eu aperto o botão, mais difícil fica de eu apertar o gatilho, porque a flecha já tá muito tensionada. E quando eu vou, e quando eu não quero mais atirar a flecha, ele começa a soltar devagarzinho aqui o botão, e você sente a tensão sendo... desprendendo, né? Liberando. Uhum. Porque ele não quer mais atirar. Ele ficou abismado. Não só isso. A pancada das espadas nos inimigos. Ele disse que armas no Demon Souls original que ele achava paia, porque não tinha o punch, né?
Não
tinha aquele feedback bom. Agora virou uma das armas favoritas dele. Uhum. Porque quando ele bate, o controle passa pra ele uma sensação que não tinha antes. Uhum. É como se fosse aquela satisfação de você atirar uma shotgun com um som muito bom em um FPS.
Sim.
Porque em FPS som é tudo, né? O que dá o punch da arma é o som, não é o dano, não é a animação.
Até porque
que a arma tá ali.
O mouse não vai vibrar.
É o som.
É o som e a animação, né? Mas...
E lembrando que esse controle tem som. A caixa de som dele, que é mais ou menos o que o PS4 já tinha, sendo que o som dele é muito melhor, a qualidade sonora dele é muito melhor. O pessoal abriu o controle, ele tem dentro dele um chip Realtek, que o PS4 nem isso tinha. Ou seja, tanto a qualidade sonora é muito melhor, como o DAC dele, pra você encaixar um fone de ouvido com fio no controle, a potência que ele vai dar pro seu headphone é muito maior também. Isso é boa notícia. E o controle já tem microfone, né? Então o cara não precisa ter um headset. Você, com o controle mesmo, você já conversa.
Tem P2 no microfone?
Tem.
Ou no controle?
Tem. Igual no PS4. Só que, como eu já disse, Realtek, né? O chip. Muito mais...
Porque tu não falou do P2, só falou que tem Realtek.
Não, é a entrada do fone que eu tô dizendo, né? Não falei P2, mas disse que é entradazinha. É um controle completo. Tem microfone embutido. Se você só tem um headphone de música voltado pra som mesmo, vai dar certo, porque você vai conseguir falar pelo microfone. Tem a entrada P2, tem essa tecnologia inacreditável, que a gente pode aqui falar meia hora direto ou 2 horas e não vai passar pra você a sensação que é revolucionário. Eu tiro o que muita gente disse, essa tecnologia da Sony faz parecer aquele HD Rumble lá do Switch uma merda, cara, uma piada, sinceramente. É muito
parecia
diferente.
Parecia aquele o quê?
O HD Rumble, lembra do Switch quando ele foi lançado?
Sim,
eles estavam vendendo
sim,
o HD Rumble, que eles até demonstravam até com cubos de gelo, que o japonesinho lá balançava o controle, parecia que tinha cubo de gelo dentro do controle.
Uhum.
Mas não chega nem no rastro, entendeu?
Sabe o que eu acho engraçado disso? É porque uma das reclamações recorrentes de quem joga qualquer coisa é o cara falar coisa de física, né? De você não sente o peso do personagem, você não sente a ação dele, é como se você estivesse carregando uma coisa flutuando. E eu acho que finalmente os caras pararam pra tentar resolver esse problema, né? E é um ponto positivaço pra dar pra Sony, né, assim, que ela, pelo que tudo indica, ela levou a sério a transformar essa experiência em algo satisfatório, assim.
E foi uma coisa que eu achei que eles não venderam muito no começo, na revelação do console, e a própria revelação do controle em si, que veio antes do console físico, eles não venderam muito essa tecnologia. Você vê que o pessoal tá descobrindo isso agora, de semanas pra cá, tá todo mundo abismado, porque ela não ela pode até ter falado, né, mas é porque não dá pra, é tipo VR, não tem como vender uma coisa sem você testar, né? É muito difícil mesmo. É a mesma coisa que você querer vender pra alguém o sabor de um sorvete. Como é que você vai fazer? Você agora tem que experimentar.
Propaganda de perfume.
É, mas é isso.
Tá ligado.
O controle do Xbox sofreu mudanças, assim, poucas mudanças físicas, mas teve algumas alterações, mas assim, em termos de evolução, ele não traz nada de novo não, sabe? Mas ainda assim é um bom controle, né? Se o cara prefere o estilo do controle do Xbox pra jogar no PC, ele pode ter essa opção também. Até, como eu já tava dizendo, o Steam já suporta, né, o controle do Xbox e do PS5. O último beta aí da Steam
tá, Big Picture, no modo...
É, no Big no Picture modo, lá, ele já tá suportando... OS. É, se você baixar o beta da última release aí, ele... O controle do PS5 tá lá. Lógico que sem essas revoluções todas, né? Não vai ter... Até porque os jogos da Steam não são feitos pensados pra essa tecnologia, mas o controle, ele vai funcionar, entendeu? Aí você compra o controle que lhe agrada mais, né? O formato
e
tal.
Então, já tem um controle, aí dá pra usar no PC, então, entendeu?
É.
Já comprou o PS5, vai lá e só bota o bicho pra rodar no PC. É, safe. Tipo aqui, eu quando eu fui vendi meu PlayStation 4, tem dois controles. Eu vendi só com um e fiquei com o outro pra usar no PC. Tá aqui, uso até hoje.
It's providing, like, resistance. It's not vibration.
Outra coisa desses consoles que tá chamando muita atenção, tanto no caso do Xbox como do PlayStation 5, né? O Xbox Series X e o Series S, assim, em menor escala. O Series S vale até a gente falar um pouco dele depois, que eu acho um console, assim, um público bem específico. Mas, enfim, a questão termal e o quanto eles consomem de energia tá bem satisfatório. Ambos os consoles bem mais silenciosos que os anteriores. O PS4 Pro era conhecido por ser um foguete quando tava rodando jogos pesados, né? O fã dele era altíssimo.
Disparava, cara, zoada do caralho.
O PS5, o pessoal acha até que o console tá quebrado, porque não faz zoada nenhuma e nem o Xbox, né? Nesse quesito, os dois muito bem, pelo menos até então, né? Enquanto não aparecem os problemas mais graves, mas todos eles estão rodando tranquilo tudo aí. Até porque você vê que é o diferencial desses processadores aí de 7 nanômetros, né? É realmente um salto muito grande. Eu não lembro quanto era a litografia do PS4, do Pro e do normal. Acho que era 21. Era bem, um negócio bem bizarro, sabe? Mas esses aí consomem muito menos, cara. É realmente... Cada console... Eles fizeram um console assim com uma filosofia bem diferente. O PS5 parece uma nave, né? Um negócio bem futurista, assim, pra você deixar ele exposto na sua sala como se fosse um totem, praticamente, né? Pra você exibir mesmo. Já o Xbox, não. Ele é uma caixa preta, assim,
mais tímida,
fosca.
Né? Mas ele também encaixa muito... Mas não é muito mais bonito que o PS5.
Ele dá um blend, assim, na sua... Se você não avisar, ninguém nem percebe o que você tem, entendeu? Se ele ficar ali escondido na sua estante.
Eu acho ele muito mais bonito que o PlayStation 5, cara.
Eu gosto dos dois. O PS5, ele é muito ousado, sabe? Eu gosto. Eu acho que tem espaço pros dois. Um bem ousado, os caras pensando assim fora da caixa no termo do design, e o Xbox, aquele design utilitário, né?
Eu vejo que todos esses designs, eles foram, assim, propositais mesmo. Tipo, a galera da Sony quis foi chocar.
Exatamente. Aqui... Você vê o pessoal comentando muito mais sobre o design dele do que do outro, porque ele choca, né?
Pois é, tipo assim, a gente vai botar esse console aqui pra ele se destacar entre... Não vai ter Alexa, não vai ter Xbox, não vai ter ninguém na sala.
Mudar o controle, né?
Vai ter ele. Vai ser, assim, a pessoa quando chegar na casa de uma visita, chegar, ou até tu chegar do trabalho, a primeira coisa que tu vai ver na tua casa é o PS5 lá.
E outra, quando você liga, tem aquele neon azul, né? Aquele, o LED, né?
Lindão.
É. Então, eu acho que em termos de design, os dois também são muito bons. O Xbox é realmente uma caixa, como o nome já diz, né? Ele segue a filosofia da Microsoft, é um PC mesmo ali. Você vê que tudo dele parece um computador, ele parece uma case. E o PS5 não, é aquele design. Não, vamos fazer um negócio aqui futurista.
Mais conservador.
Conservador
é Xbox.
Extravagante,
o contrário de conservador, na verdade. Escalafobético. E aí não tem a possibilidade. As abas laterais, elas são destacadas. Muito facilmente destacáveis.
Não, ali eles vão vender. Você vai comprar
não,
várias.
E outra, ela tem uma sobra. Se você quiser, você pode comprar uma aba lateral sem a sobra, entendeu?
É mesmo, né? Tem bem pensado. Eles podem vender umas abas custom que pode ser que nem tenha aquela rebarba, né?
É isso, assim, aquela rebaba, ele vai ficar curtinho e aí dá uma reduzida no console, entendeu? E você pode comprar ao mesmo tempo que você compra ela menor, compra a preta também. Pronto, o console dá uma sumida, se você quiser, entendeu?
No fim, vai ter espaço para ambos os gostos. Do mesmo jeito que talvez a Sony quisesse impactar, a Microsoft quisesse trazer um visual mais clean, assim, uma coisa mais minimalista.
Exatamente.
Com certeza também agradou muita gente, mesmo quem não vai comprar Xbox. Achou que ele casa bem, assim, com um ambiente, uma coisa mais sóbria, sabe?
Diferente. Eu acho que a Sony, ela quis a todo custo limar a questão dos decibéis, né, que o console produz, e a questão térmica, né? Então, Eu acho que eles primeiro pensaram na solução térmica e como o console ia ser por dentro, depois resolveram pensar no design. Aí começaram a embrulhar, colocar o embrulho, que é aquelas...
E assim, vamos ser honestos também. A galera fala que parece uma nave, que parece um trambolho. Mas, velho, se tivesse lançado quadradinho, igual os últimos modelos... Nem Xbox, mas quadradinho igual o PS4, ou lombada preta igual o PS3, nem que ia chiar, cara. Ia dizer...
Convenhamos, nenhum PlayStation foi bonito, tirando um, né? Assim, todos eles foram... O 2 eu achava horrível, pareceu uma caixa de sapato.
Pra mim,
o 3...
PlayStation mais bonito era aquele One, que era pequenininho, tá?
Eu ainda acho o original melhor, o pequenininho parece um brinquedinho. É bonito também, mas o original acho mais icônico, sei não. Talvez
mas
seja nostalgia.
Assim, se tu for ver, nenhum deles teve um design que lembrasse o seu antecessor. E dessa vez a Sony, assim, chutou a porta, sabe? Chegou e disse, não, já vai botar uma coisa que não tenha qualquer semelhança. É tipo, a pessoa vai saber que esse aqui é o PS5. Que não é o PS4 Pro Plus Mega.
Eu vendo ao vivo o PS5 lá na Best Buy, ele é grande, cara, assim, mas ele não me pareceu muito maior do que o PS3 Fat ou então o Xbox One original, não, assim, em termos de grossura, sabe? Se você tirar aquela, como o Eduardo falou, se você tirar aquelas rebarbas, ele fica com um tamanho bem aceitável. É porque é muito plástico pra fora, mas assim, de tamanho, ele não me assustou muito, não. A minha mulher mesmo falou, quando ela viu, não é tão grande, não. Realmente, se colocar ele em pé, ele vai ficar, porque ele é branco, né? Ele tem aquele design, parece um foguete mesmo, ele vai chamar atenção pra ele. Mas ele não é esse tamanho todo aí que o pessoal tá pintando, não.
Você tirando a, que nem eu falei, né? Você tirando a rebarba ali, por meio de umas abas custom, dá pra você, se quiser, dar um blend também com ele na sua sala, entendeu?
Tu sabe o que esse visual vai pegar valendo?
Dá pra deixar
ele
charmoso.
Quando começar a galera dos mods. Nego,
não é isso.
Nego,
não, você já compra
ele todo preto, sabe assim? O cara mandar pintar ele todo de preto e botar
aquele você compra
LED
só
as... vermelhão.
Compra
assim.
Só as... aí isso
aí
é outra coisa. Tem energia, mas...
Não,
mas
tô dizendo,
aquele
aba LED
mesmo
azul
é
dele,
besteira.
Aquele LED
pra trocar
azul
aquele
dele,
deve ser.
O cara trocar por uma cor personalizada que ele queira. E deixar, cara, vai ficar muito foda. E não é negócio de ser fã de franquia. É você ver lá na frente. Tu pegar, tu deixar o teu PS5 com a tua cara que tu quer assim. Tu é doido, vai ficar muito, muito foda.
Eu pergunto como é que eles vão fazer o Slim ou o Pro, né? Se lançar um Pro daqui a uns 3 anos, ou o Slim, eles vão. O Slim com certeza vai ser bem menor. E eu me pergunto também como o Xbox vai fazer o Slim deles. Eu acho que eles vão fazer uma caixa mais parecida com o Series S, né?
Sabe o que foi que me passou na cabeça agora que tu falou sobre essa questão do Slim? Se duvidar, eles já fizeram esse modelo aí extravagante pensando no Slim. Eles chegaram
aumentam...
ponto onde eles deixaram claro, ó, pra refrigeração, componente, aquela coisa toda, a gente tem que deixar desse tamanho aqui pra já quando for
fluir,
fazer,
né?
O Slim, a gente não ter tanta coisa pra inventar, tá entendendo? Tá aqui, agora tem espaço aqui suficiente pra fazer o Slim e o Slim não vai ser tão Slim assim como as outras versões, tá entendendo? Porque tem uma diferença abismal do primeiro PS3 pro último modelo de PS3. Você pode olhar, por exemplo.
E do 2 também, do 2 também. É tipo...
Sim,
do 2 acho que é mais ainda, tá ligado?
É,
se você pegar...
É maior mesmo.
Do 1999 pro 2006, caralho, velho.
É claro, ali tem toda uma equipe, cara. Aquilo ali não foi feito assim só de graça. Ali foi.
Eles esperam também os chips, os processadores, a AMD lançar uma versão dele mais...
uma revisão.
Também, né? Uma revisão, entendeu? Então, eu acho que eles também têm que esperar essas novas... Essas melhorias, né? Lançarem.
Não é o... Acho que passou o tempo de você tentar lançar o console nas carreiras. Só pra tentar bater o concorrente, que nem foi feito na época do 360. Acho que foi a última geração que a gente viu essa loucura acontecer. Foi a 360 e aí a do PS3 e tal. Porque hoje, você vê, é tão bem testado que a Sony foi a primeira empresa do mundo que incorporou nos seus chips, né, a pasta térmica ter metal. Ou seja, você tem uma pasta térmica que não é aquela padrãozinha. A pasta térmica é mais eficiente, tem uma durabilidade maior. Sabe, e dos produtores de hardware do mundo, foi a primeira empresa que colocou isso na linha de produção, entendeu?
E se a gente for brincar
no longo termo.
Se a gente for brincar de especular, é capaz de ter rolado até espionagem industrial, cara. Alguém chegar lá, um agente duplo, e dizer, ó, tá aqui os desenhos da Microsoft, os esboços dele. Aí diz, não, a gente não quer essa porra parecida nem um pouco. Vai, muda agora o visual, deixa, sabe? Tem toda uma pesquisa de mercado, tem todo um trabalho. A gente, às vezes, critica como jogador, mas a gente não tem nem, assim, uma ideia sequer de como é que as coisas funcionam, sabe?
A gente só vê a ponta do negócio, né?
A gente tá falando de uma coisa aqui e eles estão com um pensamento 3-4 passos à nossa frente já. Tipo, vai, reclama aí bem muito, vai. Daqui a uns 8 meses, um ano, quero ver se tu vai continuar reclamando, sabe?
Sim.
E é assim que funciona. Não tem, sabe? É paciência, é esperar e ver o que vai dar.
E o que é que vocês acham do Series S? É um console mais voltado pro mercado, sei lá, terceiro mundo? Vocês acham que vai comer uma boa parte das vendas aí do Series X?
É a máquina ideal de rodar serviço, que, né, a gente já falou também aqui, né?
Agora, acho que eles poderiam ter feito ela um pouco mais forte, cara. Eu acho ela muito assim, você vê que ela já tá rodando jogo 1080p, né? Porque nem o 2K que eles prometeram, ela não tem tanto fôlego assim. E como já falaram, acho que com o passar dos anos, essa diferença vai aumentar,
vai,
porque quando começar a sair os jogos...
Vai envelhecer mal.
Quando começar a sair os jogos True Next Gen aí, sem pensar na geração anterior, aí você é uma máquina que vai começar a dar uma sofrida, bicho, porque só 4 teraflops eu acho um pouco. É, até menos que o PS4 Pro, né?
Sabe o que eu acho? Eu acho isso aí, sinceramente, uma jogada de má fé. Sério mesmo, porque o cara vai, compra o console que ele é, vamos supor assim, né, a realidade do Brasil.
Compra o Game Pass também junto, né?
Pois é, ele bota um console supostamente barato, entendeu? Ele não é tão barato assim. Aí quando chega lá na frente, ele tá
capado. Qual a diferença de preço no Brasil dele pro Series? É mil reais?
Cara, agora sim, eu não tenho como te dizer.
Porque às vezes vale a pena até o cara esperar mais seis meses, juntar e comprar um novo.
Também acho.
É pelo menos uns R$1.500 de diferença, tá ligado?
Olha aí.
Tipo, um é 4.500 e o outro é 3.000, tá ligado?
Eu acho que eu também sei outra resposta. O cara perguntou isso no comentando isso aí no New Gaff. Quem é que compra o Series X? O cara perguntou assim, né? Não, o cara falou assim, gente que tem filho.
Exatamente, já ia dizer, é o pai, o cara, né?
O filho não sabe direito o que é isso, né?
É o pai que compra o jogo, por exemplo, dentro de shopping. É o pai que compra acessório. É o mesmo pai que compra computador gamer em loja que vende geladeira. Tem uma gama de pessoas que fazem isso.
Às vezes ele até sabe que o console é mais fraco, mas ele quer economizar. E o filho, a criança não sabe o que é teraflop.
E o caminho tem 6, 7 anos lá.
Ele não sabe, cara. Às vezes é só o menino que, sei lá, tirou boas notas, aquela coisa, merece, sabe ganhar. Aí o cara vai ver lá R$1.500 de diferença. Aí pega um vendedor mala. Não, rapaz, é a mesma coisa, não sei o que, se você levar, a gente parcela, passa no cartão, não sei o que, aquela coisa toda, e vende, cara. Mas o cara mesmo assim, que tá antenado, que tá pesquisando, que tá, sabe, por dentro, ele vai guardar o dinheiro, ele vai guardar pra comprar mais na frente, ele não vai, sabe, é que nem, por exemplo, tu tá aqui com o dinheiro pra tu comprar um carro, tá desesperado pra comprar um carro, aí tu vai preferir comprar um carro popular, com motor batido, quando tu pode comprar um carro popular também, mas novo e com todas os opcionais de fábrica, tu não vai, cara. Tu vai dizer, não, peraí, vamos pegar esse dinheiro, dar de entrada e parcelar o restante. Cara que compra o Series S, eu sinto lhe dizer, meu amigo, mas você tá fazendo mal o negócio.
É o barato que sai caro, né, talvez. Assim, dependendo do grau de gamer que o cara seja, né.
É, tem isso também. Às vezes o cara tem aquela urgência,
às vezes,
né.
O cara nem liga muito, né.
O cara tem uma urgência de ter o produto, ou então até mesmo, como a gente falou, o pai, né, que compra pro filho, às vezes o menino vai só jogar só aquela mesma coisa, tá entendendo? Não vai, sabe, ter uma exigência absurda, diferente de um cara antenado. Tem são várias nuances, sabe? Não dá pra ter uma certeza.
Sim, é um console que a barca vai pegar, feito pra pegar outra parcela, né, velho? É isso aí mesmo, é o casual, é o cara mais simples, é o cara ao mesmo tempo, não tem muito... Quem quer tá ali no topo de linha, né? Vai de Xbox, um PC ou PlayStation, sabe? Vai num dos três. Então, às vezes, tem um PC porque trabalha.
Às vezes também o cara quer o console, por exemplo, só pra jogar um FIFAzinho da vida, tá entendendo?
Ave Maria.
Aí se ele resolve...
Não.
Se ele resolve...
Não, essas pessoas não existem, não. Essas pessoas não existem.
Ah, existem,
não existem, não. Eu gosto de pensar que elas não existem, cara.
Eu gosto de te triggerar dizendo que elas existem.
Tu é doido, meu amigo. O cara tem uma oportunidade do mundo inteiro e vai jogar o mesmo Svatom. Seu cu.
É, mas aí pra esse cara, o Sirius S resolve o que ele precisa. Então,
rapaz, acho que até o ano vai ter FIFA aí.
É, mas o ano foi descontinuado, né, cara?
É, mas ainda assim, a base instalada tá...
Acho que a Microsoft ela devia ter pegado o One X, que ela matou prematuramente aí, enfiou uma faca e matou o console, que era um excelente console, potente. Ter pegado o One X, lançado outra versão dele, com SSD, pra acompanhar pelo menos os loads, né? E botar no mercado, porque ele é muito melhor que o One S, ou que o Series
mas
S.
Aí ninguém ia comprar o Series X, cara. Tu tem dois consoles, um nome Xbox One X e o outro Xbox Series X.
Eita, aí fudeu a balada. Não, chamava ele de Series S.
De que,
pintava de outra cor, botava em outra caixa e pronto.
Cara, isso aí era pra eles terem mantido toda aquela ideia original de Scorpion, Scarlet, todas essas coisas. Ia facilitar tanto. Mas não, era. Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. Meu amigo, vocês estão de zoeira, cara.
Cara, e a gente do podcast demorou pra aprender, pô, não. Eu chamava de Xbox One X. Não, Xbox One Series X. Aí, Bruno, não, tem um anão, ligado? Sim. É porque eu fiz pensando e me explicou, mas eu vou perguntar ele direitinho, falar com ela aqui no Twitter. Filha da puta. Diabo, não me... Não, bicho. Pelo amor de Deus, cara.
E é bem dizer jogar...
são os nomes confusos mesmo.
É meio que se boicotar, né? Porque tu faz um negócio desse.
Não faz sentido. É por isso que eles enfiaram a faca no console, macho. É que eles já tinham gastado o X e iam inventar outra letra, era o Series Y. Series I, era?
Deve ter feito Xbox Fusão.
Aí sim.
Só ia funcionar em Brasil, Portugal e Angola, isso não é?
Xbox Fusão, de Phil Spencer, porra.
Então, é isso mesmo.
Certo.
Que merda.
Ex-Filco, parceria chinesa. Japonesa, aliás.
Chinesa.
Ex-Filco-X.
Ex-Filco-Eca.
Filco-Eca, tá ligado?
Acaba chegando na América, né? Me vendi dois Filco-Eca aí. Aí lá vem o maluco com dois pacotes da Zorba. Não, bicho, esse daí não.
É o que roda FIFA.
Que roda Gol.
Ave Maria, bicho.
It's providing, like, resistance. It's not vibration.
Bom, guys, a gente já falou aqui de hardware, falamos dos controles, falamos dos price tags, das versões diferentes e tal. Inclusive, não incluímos a sem disco do PlayStation, né? Mas tá aí, ela tá
meio que... É um bom custo, assim, $399, cara. Porque esses consoles trazem o $399 pra um PS5, cara, muito barato, bicho. Você tá pegando aí uma GPU de
tecnologia
ponta.
Tecnologia de ponta.
Boa, SSD, esse sim de ponta mesmo, e um controle alienígena por $399, eu não sei, a Sony tá tomando prejuízo muito grande nesses consoles, eles estão vendendo por esse valor pra poder tirar os dividendos nos serviços, né, na PSN Plus e na venda de hardware de software, né, em si, que, em acessórios, sim. Né, porque vê que o console lançou com uma penca de acessório pra você comprar.
Pois é, a comprada full do PlayStation, acho que não fica o dobro, não, do console base, assim, se você botar os acessórios todos, mas dá uma subida boa.
É um absurdo, bicho. $399.
Mas é muito barato. Console limpo e seco. Por $399, assim, a gente tá falando na versão all-digital, né? Mas o que a gente quer falar mesmo agora é sobre as expectativas, o que, é que a gente tá esperando pros próximos... Na verdade, pros próximos anos, mas pros primeiros anos, né? Eu vou ser muito, muito franco aqui, que é o seguinte. Eu já tenho o PC com Game Pass assinado. Ou seja, eu já fiz o que a Microsoft quer que eu faça, né? Que é assinar o serviço deles. E eu assinei. E pros primeiros anos eu espero os exclusivos, né, cara? Eu confesso que não vou pegar o PlayStation 5 de cara mesmo, me esgoelando assim, porque convenhamos que pra maioria da população brasileira não é uma coisa, não é um luxo mesmo, é porque eu não vejo motivos realmente pra comprar. Tanto que eu comprei volante recentemente, Switch no meio do ano, mesmo sabendo que o console sai no final do ano, mas eu sabia já que não ia, eu vou esperar IP pelo menos em 6 meses e tal, porque não tem tanta coisa assim que, não tem um killer app ainda pra mim ir lá e comprar. O Xbox não tem nada, ou pouquíssima coisa que vai sair pro console que não vai sair pra PC. Eu já tenho PC, eu trabalho com ele, inclusive. Eu preciso de placa de vídeo pra fazer render de múltiplas câmeras, sabe? Então, eu já tenho, já naturalmente, por trabalhar com isso, já tenho um Xbox potente, entre aspas, entendeu? Já vou poder rodar tranquilo. E aí é esperar, cara, porque o que eu quero rodar? Horizon, quero jogar o Spider-Man, que eu só joguei a versão limpa e seca no PlayStation.
Bond de Guerra 2, né?
O Bond de Guerra, entendeu? Eu quero pegar os exclusivos mesmo.
Eles prometeram o God of War pra já 2021, eu acho muito difícil, mas eles prometeram, tá a promessa lá, eu acho complicadíssimo, eu acho que vai ser adiado, mas se lançar em 2021 é um killer app, viu?
Aí com certeza. Aí assim, tipo, Natal 2021. Aí beleza, aí compensa, sabe? Mas eu ainda vou. Eu tô dizendo 6 meses, né? Tipo, dá mais ou menos maio, junho do ano que vem, 2021. Mas eu não sei, na real. Eu tenho que esperar, ver o que é que vai sair e tal, se tá compensando. Porque eu confesso que tô muito feliz jogando no PC, sabe? Porque eu quero mesmo jogar. Já joguei no console, os exclusivos eu já joguei, da Sony, né? E tô contando aqui no Game Pass, jogando Pathologic, jogando meus joguinhos de carro, Fórmula 1 e por aí vai. Mas eu não. Cara, em suma é isso, bicho. A gente já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer, né? Microsoft vai vender serviço.
Onde você achar que, vai... que exato, melhor,
mas assim, isso, né? Mas o que vai acontecer? A Microsoft vai vender serviço pra caralho. Agora que ela tirou o aplicativo lá do Game Pass, na verdade, do beta no PC. E a Sony vai vender console pra caralho. Quase 4-1, como pelo menos está no início agora. A Sony espera que essa geração, o PlayStation 5, venda mais que o PlayStation 4, que é o console mais, que tá prestes a se tornar o console mais vendido da Sony, entendeu? Toda a sua história. E eu já disse isso algumas vezes, mas vender em 3 dias o que o PlayStation 4 demorou, acho que foram 13 semanas pra vender, entendeu? E entre aspas, não faltou o PlayStation 5 no mercado. Faltou sem faltar, né? Assim, quem quis comprar cedo conseguiu.
Né?
Mesmo com toda essa vendagem a mais, se prepararam bem. Mas o que, é que vocês esperam pros primeiros anos?
Do PS5 eu espero, assim, que é o console que eu vou adquirir primeiro, né? Eu espero o que eles já prometeram, né? O Horizon, já pra 2021, pra mim vai ser um jogão, porque eu gostei muito do primeiro. Realmente eu quero ver o que, é que eles vão fazer com os gráficos e com a questão da feedback lá da flecha com o controle e tal. O Ratchet & Clank, que tá perto de sair também, nesses próximos meses aí já deve sair, que é outro título da Insomniac, que eles lançaram agora o Spider-Man e já vão lançar o Ratchet, que é um absurdo mesmo, você parece estar vendo um filme da Pixar. Quem viu o trailer lá lembra que eles implementaram aquela mecânica de mudar de dimensão e é tudo em tempo real, o loading é nulo, eu achei aquele incrível, eu quero jogar aquele também. Esperar pra ver se esse God of War vai sair mesmo, né? No final do ano eu tenho minhas dúvidas, mas se sair, ótimo. Final Fantasy XVI tá prometido já pra 2021 também, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser muito melhor que o 15. 15 pra mim foi uma merda.
Mas se eles terminarem o jogo, né? Desculpa te cortar.
Exatamente. Mas tudo indica que esse 16 tá bem encaminhado, porque é da equipe do 14, né? Que é o do MMO, que é... Quem jogou o 14 dizem que é uma das melhores coisas...
Ele renasceu.
É, uma das melhores coisas de Final Fantasy que já fizeram. E eu gostei muito da ambientação do jogo. Ele lembra muito um jogo realmente medieval, estilo Witcher, assim. Bem mais épico, né? Não é futurista, não tem aquelas pompas que o 15 tinha e tal. Ele é bem mais... realmente puxando pros clássicos, né? E é isso, cara. Deve ter outros jogos aí... de third party que devem vir a ser exclusivos ou exclusivos temporários do PS5, que eu com certeza vou me interessar e vendo o que é que vai dar. O Xbox, eu acho que ele foi muito fraco no lançamento no launch titles dele. Ele tinha pra ter o Halo, né? Eu até já disse em alguns programas que foi uma surpresa tão grande pra Microsoft ter que cancelar esse Halo, que a caixa do Series X é o Halo atrás, né? O Master Chief todo tematizado, e o jogo não acompanha o console. Então, eles vão ter que apressar a produção desses jogos. Eles compraram muitas soft houses aí, muitas mesmo, então começar a mostrar esses jogos aí, de alguma forma, em trailer, pra criar algum hype, entendeu? Porque espero que sejam jogos grandes, assim, AAA mesmo, épicos, aventuras grandes, umas campanhas massa. Não é pra ficar só lançando esses jogos de rápida adesão do Game Pass e pronto, só pra criar volume não, entendeu? Como aquele último daquela empresa que faz o Senua's Sacrifice, o Hellblade, ele lançaram um jogo multiplayer aí pra Game Pass, ninguém nem ouve mais falar do jogo, bicho. Nem lembro mais o nome do jogo, pra você ver. Realmente foi um fracasso.
Eu nem
o jogo.
Nem vi.
Pois é, mas tem, você pode jogar aí. É um jogo que eles lançaram faz nem um ano, entendeu? E o jogo já caiu no esquecimento.
Morto.
Jogos de rápida adesão, multiplayer, focado no multiplayer, que cai rápido, entendeu? Não, tem que lançar jogo, AAA, pra bater de frente com quem? Com os Uncharted, com os God of War, entendeu? É isso aí, são os jogos que vendem. O Ghost of Tsushima, que em 4 semanas vendeu... Ou em 4 semanas não, em 4 meses vendeu 5 milhões de unidades. Pô, uma franquia inédita, que foi um absurdo. A Sucker Punch nunca viu uma performance dessa na vida. A Microsoft tem que focar também nesses jogos. Aí coloca no Game Pass. Aí o valor do serviço começa a ficar imbatível, entendeu? Então acho que esse é o caminho que a Microsoft tem que seguir. Lançar jogos caros que eu digo assim, de produção cara e grandiosos mesmo. E botar no serviço deles. Exclusivo assim, PC e Xbox, né? E colocar no serviço deles, entendeu? Não é lançar, vamos lançar aqui esse joguinho aqui, bonitinho, multiplayer, bem feitinho, mas que ninguém nem liga, entendeu? Qual é aquele das formiguinhas lá que eles lançaram?
É o Grounded.
Esse jogo ainda tá vogando? Eu não escuto muito falar dele.
Rapaz,
não.
Acho que Grounded rodou um mês, cara. Assim,
pois é, entendeu?
Eu digo, rodou baseado em Twitch. Você vai lá no Twitch e vê o que a galera tá jogando. Você entra aqui, não tem mais nada, velho. Você vê, Among Us tá segurando mais tempo do que o Grounded, cara, sabe? E você rola aqui, ó. Caralho,
não tô vendo,
sumiu,
não. Tem um Bugsnax aqui, o homem, o jogo dos jogos. Godfall tá lá embaixo também, tá abaixo de Bugsnax aí.
Cara, Grounded atualmente tá com...
Não tô vendo, não.
Tá com 422 espectadores.
Tá vendo? É isso que eu digo. É a empresa exclusiva da Microsoft que eles compraram, mas tudo bem que eles estão fazendo aquele Avowed, né? Que é o novo épico deles, que lembra até... Tem um teaser, né? Lembra muito Elder Scrolls. Mas aquele jogo ali, você só vai ver ele daqui a 3 anos. Chutando, assim. Pois é, esse tipo de coisa. São jogos legais, mas que não precisa você bancar, assim, o tempo todo para as empresas que você comprou ficarem lançando. Bota AAA aí, começa a lançar umas aventuras massa, single player, com elementos de multiplayer, se quiser, e daí pra frente, se quiser enfrentar os estúdios da Sony, né? Que a Sony tá... Eu acho que a Sony não tá comprando muita soft house, mas tá investindo nos estúdios que ela já tem, entendeu? Muito. Tem uns boatos aí que ela vai comprar a Bluepoint, disse que o Demon's Souls foi o último teste antes da aquisição, né? Primeiro lançaram o Shadow of the Colossus, que foi um sucesso de vendas e um sucesso de crítica também, né? Você gosta da franquia ou não.
Antes saiu Icó, né? Aquela cidade.
Aquela cidade de Ceará.
Icó. Isso, Icó.
Mas o Demon's Souls parece que foi o teste final. Não, agora você vai fazer esse projeto aqui grande. É muito maior, que é um projeto muito maior que o Shadow of the Colossus, porque por motivos óbvios, né? Tanto de tamanho do jogo como outras particularidades, complexidade, arma, inimigo, chefe, mapa, tudo, multiplayer. Então o jogo saiu do jeito que saiu, né? Com a performance acima da média. Notas altas, o pessoal tá gostando, os fãs das antigas, então acho que a Sony vai adquirir em breve a Bluepoint, que não deve ser nem muito caro de adquirir esses caras, não, até porque eles só trabalham quase pra Sony o tempo todo. Eu acho que eles só fizeram 2 jogos fora da plataforma, que foi o port do Titanfall 1 pro Xbox 360 e o Metal Gear Collection. Então, e a Bluepoint ela já tem um entrosamento muito grande com a Japan Studios, né, que é um dos estúdios da Sony no Japão, porque o Demon's Souls ele é feito em parceria com a Japan Studios, não é 100% deles, não. Então é meio caminho um andado já. Adquira a Bluepoint, coloca no portfólio deles e bola pra frente, investindo nos estúdios internos. Entendeu? Então,
o caminho é esse aí.
Da Microsoft. A minha opinião é essa. Eles têm que investir em jogos mais grandiosos.
E no final das contas, eu quero que eles briguem mesmo. Bem muito, cara.
Que quem ganha é a gente. O PC aqui só melhorando. A plataforma PC comendo quieta aqui.
Sabe o que eu acho que a Microsoft tinha que fazer? Que o que eu espero, vocês já resumiram. Eu não vou nem me repetir. O que eu espero era que o pessoal da Microsoft assistisse aquele filme Ford versus Ferrari, porque A Sony é a Ferrari, cara. E a Microsoft é a Ford. Ela tá apanhando. Eles tinham que assistir aquilo ali, que passa o quê? Vamos chamar o melhor cara que desenvolve jogos. Vamos chamar o melhor piloto. Então, chama o melhor desenvolvedor. Chama o cara mais criativo pra fazer uma franquia de nome, sabe? De peso. Tem que seja uma cópia escarrada e cuspida de um Uncharted. Mas se botar no mercado e agradar, ela vai ter o triple A dela. Tu tira, por exemplo, esse Ghost of Tsushima aí da
Sucker Punch.
Sucker Punch. Eu na época eu comentei, já pensou se a Sucker Punch começa a fazer um Ghost of cada época histórica do Japão? Vai vender, meu amigo, vai vender muito. E por que os outros não conseguem fazer isso? Consegue, cara, mas tem que trabalhar, tem que errar pra poder acertar. E a Microsoft já tem um tempo que ela tá só vacilando. Aí cancela jogo, tipo Scalebound, não sei o quê. Não é pra cancelar.
Tem que sair um pouco desse Halo Gear. Pessoal, acho que é meio, mas não é. Não, cara, Gears, Halo e Forza é o que eles estão ficam lançando direto. Tem que começar a pensar, e eles já estão fazendo isso, entendeu? Eu não acredito que eles comparam mais de 15 estúdios pra ficar lançando só joguinho de Game Pass assim, simples, não, entendeu? Deve ter alguma coisa grande aí vindo.
Pois é, eles têm que ir pra cima, porque tá aí a Sony, fale bem, fale mal, ela continua consolidada no mercado como
é sinônimo, né, de videogame. Na Europa, Ásia, é quase que monopólio dos consoles mais potentes, né? Switch não, porque o Switch, como a gente já disse, é o grande como campeão, for, né? A gente tá aqui comentando, discutindo aqui quem vai tomar a dianteira ou não do segundo lugar, né?
Eu penso isso, que o que a Microsoft tem que trabalhar nisso. E a Sony, ela tem que, nesse primeiro ano, lançar jogo também. Não ficar se escondendo nesse unlock de frame aí dos jogos do PS4 e vamos relançar pro PS5 com gráficos. Não, lance, é bom. Quem ganha é o jogador. Mas não fique só nisso não, sabe? Bote mais título aí, cara, porque a gente quer jogar. E se não tiver, a gente vai falar mal, que a gente tá aqui é pra isso também.
A gente tá aqui é pra falar mal e às vezes falar bem. É a exceção. Tirar uma casquinha.
É difícil. Falar mal não é difícil, não. E vocês ainda dando corda pra gente falar.
Aí é que fica fácil mesmo.
Pois é.
Até doido, macho. Aí fica easy. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom comentar sobre esses novos consoles aí e tal. A gente falou muito pouco do All Digital do PlayStation 4, né? A gente falou mais da versão 1. Sim, que é verdade. Peraí, você tira. É que nem virada de ano, vai demorar até eu ter perdido o costume de dizer PlayStation 4.
É porque o PS5 All Digital, ele é o PS5, só não tem o driver. Ainda não tem muito o que.
Então.
A gente até falou do preço rapidamente e tal, disse que é uma boa opção, mas não tem mais muito o que falar
sim.
dele, não.
Sim, sim. Ele é o PS5 exato. Full. É o PS5 Budget. Digamos assim.
É o PS5 full sem o disco, não tem muito que. Não tem nenhum
pois
outro
é,
compra.
Pois então. É, sim. Fora isso, não muda nada, entendeu? Links na descrição, guys, aí. Se vocês quiserem acompanhar a gente na Twitch, também tem os apoios lá, enfim, ajudarem a gente a mandar os programas semanais rodando aqui. Então é isso aí, valeu, até a próxima semana e falou com o boi de corno! E é o caralho, porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.